bom, vamos lá. Começando a introdução em 5, 4, 3, 2, 1. Oi, por algum motivo eu não sou o Ali e essa é a introdução de mais um episódio do podcast. Foda-se, não interessa. Eu esqueci qual número é, porque a gente não grava nada há 2 meses.
É o número 4.
Cala a boca. Por pura preguiça e enrolação, e eu não sei mais. Hoje eu, obviamente, Ali, tô aqui com o Doritos.
E aí, galera, eu sou o Doritos e, de repente, um meteoro.
Sim. E com a Renatinha.
Oi, galera, eu sou a Renatinha e eu subi do nada. Por isso o Ali precisa fazer uma pseudo-imitação ridícula.
Como vocês puderam ouvir a imitação maravilhosa de Renatinha do Ali, como é que vai ser esse episódio aí hoje, galera? Então, a gente basicamente vai puxar qualquer assunto, absolutamente qualquer assunto aleatório, e a gente vai discutir. A gente tá gravando essa introdução depois de já ter gravado. Então a gente vai falar de yaoi, a gente vai falar de Mind Militia, a gente vai falar de animação de anime. A gente vai falar de tudo, menos da sua mãe, mano.
Então, Ali, tipo, faz um tempo que eu não uso Mind Militia e eu tive uma percepção diferente da forma como eu assisto anime. Porque quando eu tô usando Mind Militia todos os dias, eu tento meio que fazer um bingo de anime. Eu quero ver todos a temporada, eu quero assistir tudo e eu quero marcar. E eu acho que tem muito dessa visão geral onde o Mind Militia não afeta, mas eu diria até que boa parte das pessoas que entram pro grupo mais hardcore, assim, por assim dizer, de assistir anime, são pessoas que estão constantemente no Mind Militia. Isso não tem necessariamente a ver com, eu só assisto muitos animes, então eu quero ir lá e marcar o Mind Militia. É mais tipo, eu assisto o Mind Militia e pela simples satisfação de ir adicionando uma coisa numa lista, eu vou assistindo mais animes pra colocar mais coisas numa lista. E tipo, é estranho pensar que, na real, eu sempre tava achando que eu tava assistindo um anime porque eu só assisto anime mesmo e foda-se. Mas na realidade eu tava mais sendo influenciado pela listagem da coisa do que assistir o anime em si.
Cara, isso aí é muito comum. É basicamente a mecânica de um jogo. E não só necessariamente um jogo. É uma espécie de currículo também. Porque quando você tá há muito tempo numa comunidade relacionada a esse tipo de coisa, é bem comum você querer, tipo, mostrar status, querer mostrar que é alguém lá. E a forma mais óbvia, mais superficial, porém mais diretamente efetiva, é mostrar que você assistiu mais que os outros em quantidade. Até porque isso é suficiente para intimidar ou impressionar, bem entre aspas, os novatos ou alguém que tenha assistido bem menos que você.
O pior é que não é necessariamente sobre, eu tô marcando isso pra mostrar que eu vi mais. Não, eu tô marcando pela simples satisfação de ver o número subindo na lista. É tipo, porra, assisti mais um anime. Que, de outra forma, eu não ia sentir que eu tô marcando nada, tá ligado? Tipo, não tem satisfação em terminar Azur Lane, que não tem nenhum final.
Cara, é basicamente assim que funciona. Inclusive, tem algumas comunidades que até transformam isso em um joguinho um pouco melhor desenvolvido. Aliás, que tem o nome mais criativo para um desafio relacionado a animes, o Anime Challenge, que é basicamente um desafio com a edição anual e que tem várias dificuldades, se eu não me engano, é tipo fácil, médio, difícil, hardcore e weeaboo. Mas até tipo a categoria weeaboo não é tão difícil de atingir assim, é tipo 70 animes. E é basicamente um bingo que você tem que completar dentro de um ano. É tipo, sei lá, só um exemplo. Um anime de 2009, um anime musical, um anime dos anos 80. Daí, se você completa, você ganha um banner de desafio ou coisa assim pra colocar no perfil do Mind List. E tem até umas mecânicas, tipo, tem algumas coisas que são muito difíceis de encontrar por serem muito específicas. Então tem, sei lá, se você assistir 4 animes de temporada esse ano, você ganha um ponto coringa pra marcar em qualquer lugar. E é assim que funciona, porque é divertido, as pessoas gostam de um joguinho sem fim em que elas podem simplesmente ficar marcando pontos por nada.
Olha, eu tentava isso antes, ok? Eu acabava vendo muito, sei lá, anime pequenininho, cujo episódio só dura 3 minutos. Ou então, tipo, filme de recap de anime que eu já assisti, tá ligado? E acabava perdendo tempo.
Cara, mas isso aí é um negócio, é meio que um submundo, tá ligado? Diferente das pessoas que assistem coisas e têm realização por ver o número subindo, são as pessoas que focam só no número e, sei lá, meio que priorizam o número em detrimento da experiência. Então eles tentam ficar, entre aspas, trapaceando, tipo, assistindo OVA pra caralho, assistindo esses curtas de 3 a 5 minutos. Eu tenho bastante OVA na minha lista. Só que, tipo, sei lá, por exemplo, eu assisti uma obra, então eu quero ver tudo dela. Então, se eu me interessei, eu vou lá, eu vou assistir todos os OVAs e tal. Mas, tipo, pra mim é isso.
Foda de OVA, que, tipo, você vai ver sabendo que vai ser um negócio muito medíocre, tá ligado? Pra mim é a mesma coisa que filme de anime, que já é uma série, tá ligado? Tipo, um filme do Naruto, Naruto Ninja, tá ligado? Você sempre sabe que vai ser um negócio muito medíocre, tá ligado? Mas, sei lá, você vê... No caso, eu via porque eu queria colocar na lista e tal, tá ligado? E, tipo, claro, a possibilidade de ser bom, mas a gente sabe que é muito pouco.
Cara, esse lance de OVA ser sempre uma merda é discutível porque tem algumas variáveis. Por exemplo, quando o OVA... Aliás, quando a estrutura da obra é algo que favorece o OVA em si. Por exemplo, sei lá, os OVAs do Isekai e do Slime. Eles são basicamente a mesma coisa que o anime. São como dois episódios extras. Até porque eu tava vendo...
O Isekai do Slime, ele é episódico ou algo assim? Ou ele tem uma história linear e tal, contado do início ao fim? A parte de AB.
Não. Ele tem arcos. Ele tem arcos aqui. Eles são separados de uma maneira que você consegue ver a semelhança entre eles. Então, quando você tem um OVA, o OVA é como se fosse um mini arcozinho, entendeu? Tipo, sobre aquele monstro e tal. Que normalmente ele não teria espaço no grande esquema das coisas, e por isso é um OVA.
É, eu pensei nisso na hora que ele falou, porque eu pensei, por exemplo, se tivesse algum OVA de Cowboy Bebop, que é um anime episódico e tal. Boa parte dos episódios é só uma aventura que é concentrada, tem um início, meio e fim naquele episódio mesmo. Então, episódio de Cowboy Bebop, OVA. Claro, dirigido pelo mesmo diretor e tal, com o mesmo compositor e tal. Aí seria bom, no caso, né? Ou então de Jojo, porque Jojo é a aventura da semana, sabe?
E tem alguns casos em que isso fica legal também. Por exemplo, os OVAs de Clannad. Que no caso, Clannad, se eu não me engano, o material original é uma visual novel. E tipo, tá, a rota principal, seguindo em Clannad, Clannad After Story, é a rota do Tomoya com a Nagisa. Porém, no final de cada uma das duas temporadas, tem um OVA mostrando mais ou menos como seria se ele ficasse com duas das outras garotas. Então, tipo, esse OVA, ele é um fanservice e é um fanservice muito legal. Porque além, ao invés de mostrar mais do mesmo, ele mostra, tipo, meio que um final alternativo, como as coisas poderiam ser. É uma variação de conteúdo muito legal, muito válida, e que acaba se aproximando mais da mídia original de uma forma natural.
É verdade.
Tipo, e nessa também tem o fato de ter muitas obras que o OVA é meio que uma parte essencial da história, e a razão de ser um OVA é porque ele não pôde vir na série, tipo, Monogatari. Todo mundo fala, que Monogatari, isso e aquilo, mas todo o último arco da Garota Gato lá, esqueci. Todo o último arco lá dela no Bakemonogatari, ele não lançou na série. Ele é um OVA que depois foi lançado junto com os DVDs e coisas do tipo, mas ele não tava lá no começo.
Apenas pra satisfazer os fanboys de Monogatari, porque é claro, eles vão ficar muito putos se você não falar o nome da Garota Gato é Kanao Tsuru.
Ah, agora eu vou nem falar o nome de verdade.
Pera aí, mas ela... caralho, velho, vai te fuder.
Não fala o nome dela, meu bicho.
Mas eu não sei o nome dela, tá ligado? Ele falou que era
o Doritos realmente. O Doritos realmente ia falar, tipo, pá, mas o nome dela não era Renekal.
Não passou pela minha cabeça. Ele falou canal de Rug e eu falei, deve ser esse mesmo nome, porque eu não vi o Monogatari.
O Doritos oficial tá caindo no mundo noturno do garrafão.
Também tem o lado dos OVAs que é. Como eles não estão sendo lançados pra série de TV, eles nem têm a pressa de produção. Então, apesar de a gente ter muito a 13º episódio que vem alguns meses depois da série acabar, a gente também tem OVAs que vem, sei lá, anos depois e Tipo, a produção é superior ao do anime, justamente por esse tempo que a gente teve de espera. Eu não sei se ninguém assistiu, provavelmente ninguém assistiu. Era o Mangá Sensei, por exemplo. Um anime até que recente. Eu acho que foi final do ano passado, alguma coisa assim. Ou foi no meio, eu não me lembro. Teve uns OVAs. E esses OVAs, eles são num nível de produção muito maior do que a série, porque eles tiveram esse tempo pra vir. Ao mesmo tempo que não é necessariamente uma parte que, tá, eu preciso ter isso na série, porque não é uma série cheia de desenvolvimento nem bosta nenhuma. Mas é legal ver que, porra, mano, tem essa série que, em formato de TV, ela tem uma certa qualidade, mas no OVA você pode ter mais uma ideia de como seria se houvesse o tempo adequado e coisas do tipo pra fazer o negócio ter um formato mais legal.
Se não me engano, quando eles vão lançar o Blu-ray, eles fazem algumas correções desse tipo, não é?
Tem várias vezes em que isso acontece, tipo, ah, eles colocam alguma coisa extra, ou eles corrigem erros de animação, se não me engano, se teve em Jojo, em Shingeki no Kyojin, de corrigir no Blu-ray. Teve aquele lance de Sword Art Online e Ordinal Scale, o filme em que a Asuna supostamente mostra os peitos no, na versão de Blu-ray e tal. Eu nem lembro disso, eu dropei esse filme com 44 minutos, porque era muito chato.
Sim, mas é, a maior questão dessas correções de Blu-ray é que elas são isso, elas são correções. Raramente a gente vê uma remontagem de cena ou coisa do tipo. Então, é, sei lá, ah, tem nessa cena do Jojo Parte 4 que o Kim Clinson não tá com o traço necessariamente limpo nesse quadro. Eles vão lá no Blu-ray e corrigem isso, mas raramente eles têm uma mudança significativa, igual seria com o OV que já foi produzido com esse tempo em mente.
Eu acho que eu já falei isso aqui em algum episódio anterior, mas foda-se, uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é sobre formato dos Battle Shonen intermináveis e como Boku no Hero e essas obras que vieram depois, tipo Kimetsu e tal, elas apresentam basicamente um formato perfeito, que é tipo temporadas de 20 e poucos episódios feitas anualmente. Então, você cria um hype maior, porque você aproveita todo o lance de esperar a próxima temporada que vai vir, ao mesmo tempo em que você tem muito mais tempo pra produzir do que, sei lá, um One Piece que sai um episódio por semana e ninguém sabe quando vai acabar. E ainda assim, os fãs não ficam sem, porque, tipo, 6 meses por ano tá tendo aquilo. E é tipo um ciclo, vai manter o hype, vai ter tempo pra produzir, então vai ficar melhor. Até porque, tipo, sei lá, tem o lance de, ah, se One Piece é uma obra tão grande, porque se simplesmente não vai para um estúdio maior, desculpa, para um estúdio melhor, porque a Toei deve ser o maior, foda-se, não importa. Também tem o lance, tipo, quem se propõe a fazer aquilo. Até porque, sei lá, não é todo estúdio que vai querer fazer uma obra praticamente infinita e ter, tipo, um trabalho semanal constante para sempre.
Na real, acho que, tipo, nem vale o esforço, porque, na real, a gente não liga tanto para a emoção assim. A gente liga pra animação quando ela tá boa. Se ela tá ruim, a gente continua vendo. Porque, ou porque a gente já gosta do anime, ou então porque... Olha só, esse anime tem uma animação ruim. Olha só que merda.
Cara, a animação, nesse ponto, ela tem, tipo, um discurso muito semelhante ao da comida, tá ligado? É pra você, quando tá acostumado a consumir, você simplesmente só consome. E você só vai fazer comentários maiores sobre se aquilo for ou muito bom ou muito ruim. No mais, todos os comentários que você faz é tipo, ah, eu juntei tal coisa ontem, porque você tá acostumado, tipo, só engolir aquilo e processar, já era.
É porque, na real, tipo, a maioria dos animes, eles, tipo, eles estão meio que no equilíbrio, em, tipo, não muito bom, só que, tipo, não muito ruim, então, sei lá, tá aquele nível básico pra caralho, sei lá. Geralmente são animes que, tipo, você nunca vai se lembrar daqui a 2 meses depois que ele acabar, tipo, sei lá, Gamers. Vocês lembram de Gamers? O anime dos Gamers, que tá no título? Ninguém lembra desse bagulho.
Cara, um exemplo disso é Jojo. A animação de Jojo, isso pelo menos pra mim, eu não lembro de nenhum ponto que ela tenha sido, mas pra mim a animação de Jojo nunca foi, tipo, boa. Nunca foi vistosa. Ela só foi, tipo, normal.
Mas não é.
Sim, eu tô ligado.
Jojo,
é assim.
Ele já tem, tipo, vários sacos, né? Tipo, em alguns momentos, tá ligado? Tipo, o Crimson atravessando o cara. Então, esse trecho em específico é bem animado. Só que aí o resto é algo muito padrão, tá ligado?
Fora que tem o lance, tipo, das poses de Jojo, por exemplo, que são uma coisa mais caricata, e isso dá uma valorizada em recursos como o quadro estático. Fora que grande parte da ação de Jojo são genéricos de orá. Então é tipo, é um personagem, ou o stand dele, dando vários socos. E isso é a ação dinâmica que tem.
e a tela tremendo com alguns efeitos colocados depois, o computador e tal. Aquelas onomatopeias lá, por exemplo, elas podem ser colocadas pro computador e você consegue fazer elas se moverem daquele jeito em segundos. E aí você só replica o movimento principal delas e coloca elas em outras posições. Não, se não me engano, principalmente a parte 1 e 2, que é tudo a mesma coisa e tal, ela tinha muito um lance de você pegar o quadro estático, só que eles faziam aquelas quadragens deles, que, tipo, colocava a sombra do personagem atrás, que na verdade era meio que uma textura quadriculada, e a cara do personagem era amarela, com o quadro verde, e o fundo meio vermelho, assim. Então ficava visualmente bonito, então foda-se a animação que tá por trás.
Cara, é o lance do menos é mais, tá ligado? E tem coisas que a gente já tá instintivamente acostumado a ignorar. Tipo, sei lá, só um exemplo. Uma das coisas mais feias da existência. Pés em anime. Eles basicamente não existem. Quando existem é só tipo um negócio meio, sei lá, superficial e foda-se. Obviamente ninguém vai dar o foco em
quando o Ali mencionou pés em anime, eu reservei um segundo a pensar qual foi a última vez que eu vi um pé em anime. Nunca vi.
Você viu sim, só não lembra porque não é nada memorável.
Que significa tipo caralho, né?
E 90% das vezes que aparece é tipo encoberto por, sei lá, uma meia só pra deixar a forma mais limpa e mais chapada. Portanto, mais fácil de desenhar sem parecer ridículo.
Provavelmente a última vez que eu vi foi em Naruto, porque Naruto acho que é um dos únicos animes em que os personagens estão descalços. Eles estão calçados, só que com meio que chinelinho, tá ligado? Então você consegue ver o dedo.
Cara, eu ia dizer, tipo, a última vez que eu vi um pé bem desenhado em alguma animação foi em Eroge. Só que eu não lembro de Eroge e eu não lembro se era bem desenhado. Eu só lembro que tinha pé na cena.
A gente tá conversando sobre pés em animes, olha.
Porque o episódio é aleatório.
Eu acho muito chato que o pessoal sempre gosta muito de associar animação boa a esses animes em específico que tem a animação feita pelo estúdio mais rico do universo, tá ligado? E se esquecem um pouco de que a animação na real é meio que movimento, então algumas animações que não são tão idolatradas por serem muito boas, na verdade elas são muito boas, sim. Tipo, sei lá, o pessoal xinga muito Naruto vs Pain, só que Naruto vs Pain tá tudo se morrendo, tá ligado?
Sim, é uma questão de... É uma cena bem animada, até que ela tem coreografia legal, mas o pessoal tem muita essa ideia de, porra, não, a animação é a estilização do traço e a consistência dele, ao invés de estar focando em ver a imagem como um todo e como que aquilo reproduz a sensação de movimentação. Eles não
sim, sim.
Nisso. A minha teoria é que essa cena incomoda muita gente, porque ela contrasta com outras cenas clássicas, onde as pessoas preferem mais. Porque, querendo ou não, é um diretor diferente ou é um animador diferente, com um estilo bem único e peculiar. Então, quando ele vem e coloca um estilo diferente numa obra que as pessoas estão acostumadas a ver um tipo de animação, elas têm essa ideia de, porra, isso é feio, isso não sei o que lá, mas é só um, como que eu posso dizer, um equívoco da parte delas por não entender direito sobre o que...
Cara, mas isso não entra também naquele ponto de Black Clover? Se eu não me engano, depois de um tempo, a animação passou a, tipo, tacar o foda-se pro traço e deixar, tipo, o personagem muito feio, porém fluido, nas cenas de luta e tal.
Tipo, eu nunca vi o anime, mas eu li um pouco do mangá e tal, e do que eu vejo da comunidade Sakuga comentando, é mais o uso de animação 3D que o pessoal prefere em Black Clover, porque tinha algum artista, alguma merda, assim, que... gostava de usar o 3D pra não fazer não sei lá o que lá. Tinha até uma cena do Asta rebatendo um negócio, ou ele mexendo no cenário, blá blá blá. Mas eu nunca vi ninguém falando de fato, porra, mano, olha essa cena que bem animada. No sentido de, tirando uma luta aí que o pessoal tava falando lá, mas no geral é muito... É o tipo de coisa que o otaku padrão ele vai olhar e vai falar, ah, é feio. Não que eu esteja falando que o Black Clover é bonito, eu não vi. Eu só quero dizer que existem cenas bem animadas e existem pessoas que apreciam.
Cara, vamos fazer esse episódio por ser um episódio aleatório, ou super episódio aleatório, porque depois disso talvez, e só talvez, não que eu goste desse tipo de coisa, mas eu tô munido pra falar de hentai e yaoi.
De yaoi e hentai não dá pra falar não. Sobre hentai dá, yaoi não lembro do último que eu vi.
Tá bom, eu vou começar a introdução de um yaoi fag. E não, na comunidade de yaoi não existe nenhum termo pra se referir a um cara ou uma garota que gosta de yaoi. O único termo existente é o termo genérico yaoi fag. E como a introdução de um yaoi fag pra pessoas que não conhecem yaoi, eu vou começar pela interpretação estrutural errada de animes
de romance comuns, que é, os animes de romance comuns não abordam necessariamente o relacionamento entre um cara e uma garota. Eles abordam o relacionamento entre dois seres humanos. Ou seja, a diferença para um anime de romance comum e um anime yaoi é zero. Obviamente, você tem dois homens, um lugar em que seria a garota, e tem todos os clichês de personalidade feitos para equilibrar isso. Tipo, um cara ser mais proativo e o outro ser mais tímido, e com trejeitos, às vezes não físicos, mas de personalidade, mais tímidos, para emular esse tipo de coisa. Porém, você basicamente só troca as propriedades estruturais por coisas um pouco diferentes. Por exemplo, todo anime de romance tem um draminha na temporada. Seja por, sei lá, outra pessoa chegando, tentando incitar a criação de um triângulo amoroso ou coisa do tipo. Em animes yaoi é basicamente a mesma coisa, só que esses dramas são mais voltados para, sei lá, aprovação da família ou dificuldade de viver esse relacionamento da sociedade. Embora isso nunca seja explorado direito, tipo, é bem difícil ver um anime yaoi realmente bom. Eu, por exemplo, não vi nenhum. Inclusive, os melhores são praticamente iguais, tanto em traço quanto em estrutura, e são da mesma autora. No caso de um Jun Romântica e Isekai de Hatsukoi. Inclusive, Isekai vai ganhar uma terceira temporada. Façam perguntas ou simplesmente matem o assunto.
Você que é mais experiente, você não acha que por ser um conteúdo meio que de nicho, e esse nicho ele é bastante fiel, então ele tá sempre consumindo isso, por causa disso, os produtores de anime desse tipo, eles não se esforçam tanto pra dar uma variada e conseguir novos públicos, eles preferem ficar fechados a um público específico?
Cara, tem mais a noção de que o público é um público de nicho, porém, você tem razão, é o público, não é o público que já consome animes de romance, mas é o público dos chips, ou seja, é o público que não só consome, ele consome e tenta criar. Então, tipo, é geralmente o público que fica forçando o romance onde não tem, criando suas fanarts e tal, que tá, todo mundo entende que é tipo, nossa, eu sou fã e eu quero criar essa coisa aqui diferente só pra ilustrar o que eu queria ver, mas obviamente que às vezes fica popular e passa dos limites. Mas é basicamente isso. E geralmente, nessas obras, eu falei que não tinha nenhuma diferença, mas eu me esqueci de uma. As coisas têm uma tendência maior a irem pro lado sexual de uma forma mais clara. É óbvio, isso nunca é mostrado, pelo menos não em séries normais pra TV, só que acontece com frequência, tipo, diferente de vários animes de romance, você vê que as pessoas transam, que não acontece lá. É claro, também, às vezes por ser um assunto mais polêmico, eles geralmente são retratados entre dois adultos. Isso já corta meio que algumas inibições que a mídia teria pra ir pra esse lado.
Tipo, eu não sei se é porque sempre que alguém tá assistindo espelho de mim ou que eu vejo uma imagem sobre, eu tenho a impressão de que todos esses animes são feios. Porque, por exemplo, eu não sei se você assistiu esse, mas eu vi alguns episódios, e é sobre um garoto loiro que ele se veste como garota e um cara mais velho lá e tal. E é o romance desses dois caras aí. E tipo, esse anime é tão feio, tipo, o cabelo dos caras são cores estranhas, e tem olhos estranhos, tem caras estranhas.
Tem um garoto
estranhas.
Loiro que se veste como garota? É o que eu tô pensando?
Eu não sei, eu sei que
não, é outro,
cara,
né?
De cabelo azul. E tipo, é um anime que não tem nenhum cenário que presta, é tudo parede branca com no máximo um armário. E é tipo, beleza, a história não é melhor, a ideia não é melhor, mas parece muito que é relaxado, tipo, ah, eu tenho esse público se importa com essas ideias, com essa temática, então eu não vou necessariamente, sei lá, fazer um negócio um pouco mais sólido, porque eles não precisam, porque estão aqui por outra razão.
Cara, geralmente tem esse lance de ser mais preguiçoso, mas só em relação aos casos comuns de semi-face, que basicamente qualquer estúdio tem às vezes. Que é tipo, a base de design dos personagens é basicamente a mesma. A única coisa que muda é que alguns têm o queixo quadrado e alguns têm o queixo triangular. Porém, pelo menos as que eu vi, o design era mais sóbrio. Aliás, inclusive, um design mais sóbrio do que a maioria dos animes cujo design é escapista. Então, tipo, sei lá, basicamente todos os personagens tinham um cabelo, tipo, em tons de escuro, do castanho pra mais intenso. não tinha aquele lance tipo, ah, tem personagens de cabelo verde, roxo e vermelho. É só isso. Eu não lembro do design ter alguns vícios, tipo, sei lá, cenários horríveis. Inclusive, os cenários que eu lembro de Jungle Romântica eram bem bonitos até. Talvez porque essa autora aparentemente seja uma referência no gênero. Até porque, querendo ou não, é uma obra de nicho e ela conseguiu fazer um anime yaoi que conseguiu ter 3 temporadas e um outro que teve 2 e que vai ganhar uma terceira agora. Então, tipo, alguma coisa que venda ela deve fazer. Talvez seja por esse capricho.
Sei lá, tipo, o meu maior problema é que não tem nenhum que eu olhe de imediato e parece ser, porra, eu tenho que assistir isso, e eu não tenho a paciência pra assistir basicamente tudo que eu ver pela frente até achar um que eu goste.
Jungle Romântica é o melhorzinho de todos, e pelo menos da última vez que eu vi, tinha ele completo no YouTube. Então, tipo, é isso aí. Ter algo completo no YouTube é tipo a garantia de como a pessoa vai assistir se ela se interessar minimamente.
Isso não tirarem, tá ok?
A essa altura já nem tá mais no YouTube, ele acabou de falar.
Cara, mas esse tipo de coisa é um negócio tão pequeno e tão nichado que é até meio difícil as pessoas realmente se importarem em tirar isso. É tipo, sei lá, se eu não me engano, até Kobayashi tem até agora, cara.
É porque você não tá confiando no bot do YouTube. Ele tira tudo. Simplesmente fala de ser um negócio japonês e fala, vou tirar, hein? Parece que é anime.
Cara, mas tipo, no intervalo de praticamente, sei lá, 3 meses em que postaram dublagens do Crunchyroll, eu reassisti Kobayashi dublado, pela segunda vez, e isso foi num período de tempo de, sei lá, 1-2 meses, e ainda, tipo, baixei alguns episódios pra ver depois, mais de 1 mês depois. Então, tipo, ficou tipo 3-4 meses lá. Inclusive tinha um canal que ficava postando várias das dublagens. Eu lembro que Free eu vi um pouco no YouTube. Yamada Kan, tudo que eu vi foi no YouTube. Kobayashi mesmo, eu reassisti inteiro no YouTube. É que algumas coisas somem e outras não. Por exemplo, sei lá, Free sumiu. Se eu não me engano, Schwarzes Marken sumiu e Kobayashi não. Então, às vezes, esse bot parece que
é o nome do anime? Schwarzes Marken?
Schwarzes Marken.
Ok.
É um isekai ruim, se eu não estou enganado.
Caralho, outro isekai.
E agora, qual vai ser o ponto? Hentai? Dublagens do Crunchyroll?
Você falou que ia falar do primeiro, e você não falou ainda, você falou só do BL. Que inclusive, não, deixa eu comentar uma coisa sobre o BL aí. Você falou uma coisa sobre
yaoi.
BL.
Yaoi.
É... Não, tipo, é estranho isso, o lance da comunidade olhar pro pessoal que faz fanfic, arte, e basicamente shippa todo mundo, e quer comentar, ah não, não sei o que lá, estão estragando minha obra. Quando você é bem uma coisa antiga até, se você for prestar atenção na Comic Con, tem um dia que é inteiramente pra BL, coisa do tipo, e boa parte da comunidade de doujinshi, ela tem uma força muito grande nessa parte aí, então tipo... É uma parte da cultura otaku e é um negócio que a gente já vê com frequência de pessoal shippando e criando conteúdo desses personagens. E, tipo, é estranho que quando isso vem pra cá ou vem pra internet, o pessoal fica meio tentando recusar uma parte que, bem, já era da subcultura otaku, ela só tá meio que tomando o formato da internet.
Cara, é o lance de pegar o que te agrada. É que muita gente aproveita os subprodutos disso, mas renega quando esse subproduto meio que arranha ou ofende a imagem de algo que ele gosta, ou meio que existe ou passa a ser criado em uma frequência grande para que essa pessoa se sinta incomodada por ter que estar vendo isso toda hora. É tipo, é meio que perda de tempo tentar discutir todos os fatores que levam uma pessoa a não gostar de uma coisa. É tipo o lance da propaganda excessiva, por exemplo, você está no YouTube, você vê tanta propaganda de iFood e PicPay que você, tipo, fica com nojo daquilo e pensa, não, não vou baixar essa merda nem fudendo.
Sei lá, tipo, me parece que é um negócio, tipo, porra, mano, agora a gente tá vendo isso. Mano, isso é um tipo de coisa que já tá na internet, e na cultura otaku, já tá faz tempo, não é um negócio que veio ontem. A única diferença é que, de repente, aumentou o número de pessoas que você vê na sua timeline, porque, sei lá, o Twitter, você adicionou alguém ou alguma coisa assim, que acaba compartilhando esse tipo de coisa, mas não é um negócio que você simplesmente aparece na sua frente. Não chegou nesse ponto e eu duvido que chegue.
E cara, eu falo yaoi ao invés de BL ou BL, foda-se, porque nesse tipo de coisa, ou eu vou entrar de cabeça, ou eu não vou falar nada. E eu prefiro dar só um mergulho raso, porque é chato pra caralho. Tem esse lance de Seme, Uki, Fudanshi, Fujoshi e de 3 nomenclaturas diferentes pro mesmo gênero com intensidade sexual. No caso, obviamente, dos mais leves, para os mais pesados, em Yaoi é Shonen Ai, Yaoi e Lemon, e para Yuri é Shonen Ai, Yuri, desculpa, Shoujo Ai, Yuri e Orange, ou algumas coisas do tipo, e sei lá, é todo um submundo de termos que na real não servem para nada. Então, tipo, foda-se, eu não quero me enquadrar nessa fanbase. Inclusive...
Cara, tecnicamente tu tá, né? Tu sabe esse termo tudo, mano.
Todo mundo sabe esses termos aí. Como que você não sabe?
Não sei. Cara, é o lance de saber esses termos tudo. Porque, cara, com convivência você aprende. Eu, por exemplo, falei todos os dias durante 2 anos com a garota chamada Rebeca, que, além de me introduzir One Piece, agradeço muito por isso, meio que me obrigou a gostar de Yaoi. E quando eu falo obrigou, eu quero dizer que ela disse, vai lá e assiste se tu quiser. Eu assisti, gostei muito, mas não quero admitir.
Você acabou de admitir para as 12 pessoas que estão ouvindo o Kabukai.
É claro que tipo, esse negócio já tem muitos termos e blá blá blá, mas a comunidade de anime ela tem muitos termos. É só que, sei lá, as pessoas não conhecem ou elas não estão interessadas. Mas quando a gente pega um gênero ou um grupo muito grande, um super gênero, ou eu não sei o termo correto, mas você tem esse negócio de, porra, tem tantos termos, tantas variações. É só que quando a gente tem um grupo menorzinho, as pessoas elas não vão se incomodar em não usar esses termos ou não aprender, porque é um grupo pequeno sobre coisas que, tipo, todo mundo tá acostumado, então em nenhum momento as pessoas vão parar de usar nem nada, mas a comunidade otaku tem muito nomenclatura no geral pra um monte de gênero diferente. Por exemplo, Isekai. Eu vivo falando, porra, não, mano, isso aqui não é Isekai, isso é um VR meme ok ou qualquer merda do tipo. Porque é um termo que existe, tipo, um termo que você vê pessoas usando e tal, mas não é um termo difundido na comunidade como um todo, porque a comunidade não se importa, é uma comunidade grande demais pra dar uma foda pra essa merda de termo
também
aleatório.
A gente assiste muito anime, tipo, sei lá, Shonen de Batalha, que são cheios de, sei lá, vários termos, tipo, Buster Call, Denemushi, Akuma no Mi, essas coisas.
Eu acho que isso difere. Tem os termos estruturais, que é tipo, sei lá, isekai e uma ou outra palavra em japonês, que você compreende, mas não necessariamente reproduz. Ou só reproduz, porque de outro jeito seria incômodo demais. Mas acho que esse lance de yaoi vai mais para não só usar esses termos para categorizar e sim ficar repetindo eles. É tipo chamar teu veterano de senpai e falar que as coisas são kawaii ao invés de dizer que são fofas. O núcleo que faz isso já é uma coisa diferente, já é uma coisa mais idiota, tá ligado? Tá, desculpa. Eu não quis chamar você de idiota, Rafa. Desculpa, é que eu ofendi a Rafa, velho.
O que eu falo de, tem termos na comunidade que o pessoal meio que usa, mas o grupo maior não usa. Por exemplo, Slice of Life, você tem os Yashikei. Mas não é comum você ver a comunidade tão falando, porra, assisti um Slice of Life Yashikei. Você tem que entrar num grupo de pessoas que estão assistindo Slice of Life ou estão participando da comunidade há mais tempo pra ver um Yashikei, entendeu?
É tanto que eu não sei o que é um Slice of Life Yashikei, me explica isso, pelo amor de Deus.
Yashikei é um termo sobre histórias calmas, histórias que curam, que desestressam. É um negócio tipo Flying Witch, Aria
tipo,
Divination,
Yuru-ken, então, tipo, exatamente. O Yashikei é tipo Barakamon, tipo Corribop, qual é o termo? Olha, aprendendo seu otaku.
Tipo, Yashikei é o termo pra coisas tipo Barakamon. No caso de Cowboy Bebop, eu não saberia dizer, eu acho que é um... Eu não sei pronunciar, é um... Kukei ou alguma coisa assim? É mais sobre a atmosfera da coisa?
É, tipo, mais um Slice of Life calminho, com tiros, mortes e drogas.
É, pode falar. Eu vi gente falando que é um Yashikei, porque é bem calmo mesmo, apesar dos tiros e etc. Eu não saberia. O ponto é que existem termos que as pessoas não conhecem até hoje e tem gente usando por aí.
Sabe por que as pessoas falam isso de Cowboy Bebop, cara? Porque tem nego fazendo lá MV de Cowboy Bebop com bossa nova.
Cowboy Bebop não é Slice of Life, ele só é episódio.
É por isso.
Porque eu associo muito uma coisa a outra.
Mas é um Slice of Life. É sobre o dia a dia desse cara. Só que o dia a dia dele é muito boladão. Não é nem sobre um arco maior. Tipo, tem um arco maior sim, mas é uma coisa secundária. A graça da série é ver o dia a dia desse cara, que é um pirata espacial, alguma coisa assim.
Eu acho que isso vale uma discussão, mas eu vou deixar isso pra depois, porque eu tô sem vontade.
Não, o ponto é que segue um formato episódico sobre o dia, como foi o dia desse cara. o que que ele fez? Tinha até cena do cara comendo ovo com o amigo dele, tá ligado? É, querendo ou não, uma coisa que, porra, se fosse uma série que só se importa com ação, ele não ia coisar isso. Se fosse uma série de drama, comédia, você não vê normalmente isso focando nesse tipo de coisa. O fato deles focarem no passo do dia a dia desse cara é porque, querendo ou não, tem ali uma leve inspiração, uma pegada de Slice of Life. Então eu não me incomodaria em chamar de Cowboy Bebop disso.
A narrativa episódica é tipo, ela geralmente ela vai pro Slice of Life, porque, por exemplo, o Gridman é cheio de robôs gigantes, tá ligado? Ele também se encaixa nisso, porque o Gridman também é episódico. Ele é meio episódico. Essa parte meio episódica dela, ela se encaixa na definição do Slice of Life. Ou Slice of Life, caralho, esqueci o termo que aprendi agora há pouco.
Mas, tipo, é engraçado ser meio episódico, porque a maioria dos animes, eles são episódicos, tipo, entre aspas. Porque é uma serialização, é um negócio lançado em episódios. E você vai ter um momento onde a série, ao invés de estar focando num negócio maior, numa continuidade maior, ela vai estar contando histórias isoladas, porque, querendo ou não, é a vantagem de um negócio separado por episódios.
Vocês podem, por favor, em nome de Hitagi Senjogahara, a famosa garota gato de Monogatari, me deixa falar?
Caralho. Caralho, esse eu saquei.
Eu acho que você errou o nome dela.
Agora eu tô puto e não vou falar.
Ela não é aquela Hachikuji?
Não, cara, a Hachikuji é de
Love Life. Vampira lá, o nome dela é Nezuko, né?
É basicamente isso. Mas, cara, como o lance da instabilidade entre ação e Slice of Life, eu gostaria de dizer que uma das coisas que também oscilam muito em Cowboy Bebop é a qualidade. Porque tem muitos episódios, tipo, sei lá, o episódio lá da Faye, em que ela vê um vídeo que ela gravou pela mesma no futuro e tal, eu quase chorei, foi um episódio lindo. Só que tem tantos episódios que são tão bostas e tão desgostosos, a ponto de que, tipo, cara, eu dropei Cowboy Bebop de novo faltando 6 episódios pra terminar. Porque eu simplesmente vi um episódio e falei, tá, vai... Ah, porra, cara, vai se ferrar com essa merda de novo, velho. E algumas vezes me irrita. É tipo o episódio daquela comida, que é horrível de ruim. É tipo o episódio em que eles deixam um bagulho vencendo no freezer e o negócio cria vida.
Caralho, mas esse episódio é ótimo, Ali. Caralho, vai ser... Mano, bosta. Tira o óleo daqui.
Eu vou nem falar que eu dropei...
Não, tudo bem. Cara, eu fiquei 2 semanas sem ver como o bom faltando 2 episódios, tá ligado? Pra ver. Aí, tipo, eu vi o penúltimo episódio, aí passou 3 dias, aí eu vi o último.
Cara, eu fiz coisas piores. Pra vocês terem uma ideia, eu dropei Bleach no episódio 342. Em 360 e alguma coisa.
Dropei Bleach em 6 episódios.
E eu que dropei One Piece em 650 episódios.
Mas você vai voltar algum dia, cara. Eu dropei One Piece menos 6 vezes.
Eu sempre que eu vejo One Piece, sei lá, do começo, eu sempre dropo o arco do Usopp. Até hoje eu não sei o que acontece no arco do Usopp.
Porra, cara. Cara, mas One Piece, se eu não me engano, tem vários filmes que é tipo um filme de recap, que é tipo, as cenas são refeitas com uma animação melhor.
Ah, sim, eu...
Então, tipo, dá pra você pegar várias coisas.
Ah, não! Esse filme não, Ali, eu vi esse filme, ele é tão feio. A série é muito mais bonita que esse filme. A única vantagem é que você vê tudo de uma vez só.
Caralho, outra coisa que eu ia esquecer, mano, que é uma coisa tão linda. Primeiro, você compara One Piece lá pelo arco de Marineford e depois One Piece no arco de Dressrosa. E tipo, a Toei consegue fazer uma coisa tão linda com One Piece, que é se você comparar e você pega a animação de 2017 e vê que ela tá muito pior do que a animação de 2007.
O legal, tipo, que eu costumo ver a qualidade de One Piece pela consistência do chapéu do Luffy. Se o chapéu dele tá num formato muito bizarro e um tamanho muito maior do que deveria, eu já sei que o episódio vai ser uma merda.
Cara, tem uma cena em que, se eu não me engano, é no arco de Dressrosa, em que o Luffy sobe naquele touro e tá escalando o Pica. E, tipo, aquela cena é tão horrível e tão mal animada que eu lembro que eu cheguei a printar e mandar pra todo mundo de tão nojento que aquilo foi pra mim.
Foda que eu mal cheguei no arco de Dressrosa, não tô nem entendendo nada.
Mas tem gente falando que o arco de Wano tá bem animado. Tipo, surpreendentemente bem animado pra One Piece.
Eu tenho um site chamado Saco Gaboro, que, tipo, ele compila vários momentinhos de animação fluida, Sakuga mesmo, de vários animes. Eu pesquisei de One Piece na hora que eu descobri o site, e tinha uma cena que aparentemente era do arco de Wano, e realmente é bonitinho, cara. Ele tem aquele lance aqui, taço grosso, que eu sempre gosto.
Cara, One Piece tem pontos... One Piece tem uns pontos em que até as aberturas, se eu não me engano, a abertura é 17... E a abertura 18, elas são muito feias, cara. Tem uns pontos em que, sei lá,
a cara da Robin parece um dedo. Os personagens são meio deformados.
Sei lá, a questão do One Piece é, obviamente, muda muito a staff, é muito longo. E a Toei tá mais preocupada em animar Precure do que do que animar a merda do One Piece.
E essa é uma realidade triste. Os animadores também mudam ocasionalmente.
Não, são todos os animadores que prestam da Toei estão trabalhando em Precure. Como que fala essa merda? Precure, o Mahou Shoujo anual, que tem 150 episódios e a maioria das lutas são super bem animadas, até com o garoto mágica metendo porrada um no outro.
Só lembrando que em algum ponto entre 2020 e 2030 vai sair um Ikebukast especial de 5 horas da gente comentando sobre todas as temporadas de Pretty Cure.
Então essa é a pronúncia.
Eu não assisti esse anime, eu não conheço esse anime e eu nem entendi o nome do anime. Vocês poderiam me explicar? E não, eu provavelmente não vou assistir.
Assiste, tu vai gostar, tem porrada, é bem animado, esteticamente agradável.
E tem tipo, sei lá, pelo menos, cara, tem 5 minutos de todos 24 episódios de... Pelo menos do primeiro lá, eu nem sei se é o primeiro, que é o Tarea for the Cure, que é tipo, sei lá, 5 minutos do episódio que o cara não precisa fazer. No caso, abertura, encerramento e ela se transformando porque a cena é sempre reciclada.
Igual todo bom e velho Mahou Shoujo.
Mas eu nunca vi um Mahou Shoujo na vida, sério, zero animes Mahou Shoujo eu assisti.
É o principal culto que é, nossa mano, como o Madoka é bom e Madoka desconstrói tanto o gênero Mahou Shoujo. E tipo, Mahou Shoujo é o gênero menos assistido da história. Ninguém vê Mahou Shoujo e as pessoas falam
eu
que
nunca
Madoka
vi
desconstrói um bagulho que eles nunca viram.
Eu nunca vi nem Madoka, tá ligado?
Assiste Yuki Yuna Yusha Dearu, eu acho que é assim que fala. Yuki Yuna é uma heroína. É um ótimo Mahou Shoujo aí, que querendo, sei lá, é tipo um Madoka, só que ele não é dark igual Madoka, nem esteticamente maluco igual Madoka. E tem muito mais coisa de Mahou Shoujo tradicional do que a Madoka.
Cara, não é esse aí que... Eu sei lá, eu só ouvi dizer que era bom e que tinha um formato um pouco diferente em questão de número de episódios ou coisa do tipo.
Não, tem tipo 12 episódios da primeira série e 3 filmes prólogo, que também são adaptados pra uma série de 6 episódios, se não tô enganado, ou alguma coisa assim, eu não me lembro.
Cara, indo pra um ponto muito relevante, e, de novo, é uma das coisas que quem conversa comigo vai me ouvir falando uma vez a cada 2 dias, que é o fato do Tsuna, de Katekyo Hitman Reborn, ter o melhor design de todos os animes e obras japonesas da história. Porque ele, quando tá no modo Shinoki no Hono, mais especificamente nos arcos em que ele tá de terno, ele é só muito foda. Eu só queria falar isso meio solto. E Katekyo Hitman Reborn é legal porque é muito charmoso.
Eu nunca assisti Katekyo Hitman Reborn, mas eu sempre tive um certo interesse. Ele é bom ou ele é só um shonen genérico? Porque, bem, o Ali gosta de qualquer merda.
Ele é tipo um monte de tipo de shonen diferente num só, ao ponto que se você assistir ele, você tá vendo Bakugan, Dragon Ball, Naruto e todo tipo de shonen, até aqueles de comédia pastelão bobão, ao mesmo tempo. Porque, aparentemente, Katekyo Hitman Reborn é todos os shonens num só.
Cara, eu vou te falar uma coisa que vai ligar aí assistir agora. Eu não li o mangá, porém, a curiosidade é que eu li. O Gokudera, um dos personagens, ele luta usando bomba. E no anime, as bombas dele simplesmente se acendem sozinhas, já que aparentemente no mangá ele fuma e acende elas com um cigarro.
Eu tô vendo aqui, tem muito episódio pra caralho.
E aparentemente tem um lance, de novo, não li o mangá. Ah, tem 240 alguma coisa. Eu dropei no 142, eu acho. Mas, tipo... Outra coisa, eu não li o mangá, mas eu só, tipo, ouvi isso em algum lugar. Que tem todos os lances de censurarem pra anime, mas aparentemente o Tsuna conhece o Yamamoto quando um dos dois tá tentando se matar e no anime é só, tipo, ai, aí, vamos ser amigo, tá bom, vamos.
Basicamente não faz nenhuma diferença, veja o anime.
Caralho, mano, falando em ler mangá, eu lembrei do mangá que eu li e que é o melhor mangá de todos os tempos, Gantz. Cara, Gantz é tão ruim. Cara, Gantz é um negócio tão, mas tão bosta, que é tipo, é ridículo. Do nada, começa a rolar um apocalipse e tem aquelas explicações super preguiçosas, tipo, ah, como é que vocês fizeram isso? Ah não, é que a minha filha, que tem uma doença mental, começou a spamar vários números. Eu anotei eles e fiz uma máquina. Daí, tipo, como se não bastassem seres humanos lutando contra alienígenas, começam a aparecer vampiros
que são seres feitos com nanotecnologia e eles surgem do nada, eles não são explicados em momento algum, eles só aparecem. Daí o irmão do protagonista é um, porque foda-se, eles só começam a aparecer e por algum motivo, foda-se, as coisas só acontecem e elas são uma merda. E as pessoas morrem e ressuscitam.
Eu lembro que eu comecei a acompanhar Gantz por causa de um canal, HCTV, acho que ele deve ter 5 mil inscritos, é muito pequeno, mas ele faz um vídeo no formato meio podcast e tal, ele fez algum vídeo ou podcast, tanto faz, sobre Gantz, e cara, falou como se Gantz fosse algo muito profundo, tá ligado? Não sei se foi esse canal, mas eu acho que foi. E tipo, cara, eu falei, caralho, deve ser muito bom, né? Eu decidi assistir ele em call com os amigos, tá ligado? Todo mundo vendo junto. E foi uma experiência boa porque o anime é um desastre.
Só tem um ponto que eu valorizo pra caramba em Gantz, que é um negócio muito legal. É o lance da namorada do protagonista. Que ele é, tipo, obrigado a se confessar pra uma garota muito mais ou menos. E por causa de um jogo, daí na real ele veio que se apaixona.
Olha, eu me identifico,
por ela.
Né?
Até rola um lance. Tipo, o negócio é bem desenvolvido, eles são apaixonados, eles viajam, eles transam como um casal comum, coisa que não acontece em outras obras, mas é Gantz, Gantz tem
porque Gantz é realista.
Tipo, cachorros fazendo sexo com mulheres. Mas daí, tipo, umas atrizes gostosas querem dar pra ele, ele fica, foda-se, eu quero a minha namorada. E tipo, isso é muito bom e é muito legal. Só que fora isso, tudo em Gantz é uma merda.
Mas é melhor que ele seja uma merda com uma animação ruim também, tu vejo anime.
Cara, e tem outra obra maravilhosa do criador de Gantz. Que é Inuyashiki, que apresenta...
tem a abertura do...
Inuyashiki, foda-se. Inuyashiki tem o vilão, barra herói, barra personagem mais legal de todos os tempos. Que é o Shishigami Hiro. E ele tem esse lance.
Caralho, não fala do Shishigami Hiro que eu lembro da porra daquele rap. E galera, eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente não, mas tem um rap do Shishigami Hiro feito por algum desses canais de rap de anime que é simplesmente ridículo e por isso ele é muito maravilhoso. Eu vou deixar tocando aí no fundo.
Fúrego nesse mundo, minha vida mudou e agora estou sozinho. Hiro Shishigami, Shishigami Hiro. Eu controlo tudo. Como nego nesse mundo, minha vida mudou e agora estou sozinho. Hiro Shishigami, Shishigami.
Mas é tipo, ele é um personagem tão bom, mas em contrapartida tem o Inuyashiki, que é um personagem tão ruim e tão bosta só. Daí no final tudo acaba com um meteoro e é tipo, muito foda-se. E tinha potencial pra caralho, porque o Hiro é um ótimo personagem.
O final de Inuyashiki é legal por causa disso, velho. Ele pode ser resumido basicamente em, de repente, a porra de um meteoro.
É basicamente isso.